Good at it. Sérgio Pardal Freudenthal.
Bom Pardal,
você já escolheu o seu dia de rodízio do milho verde, da caipirinha e do pastel?
Se você for agora já. Eu vou lhe dizer uma coisa, chefia. Eu aqui estou de quarentena, já falei que eu só saio de casa vacinado.
Enquanto eu não tiver vacinado. Não, fala bem. Só um minuto. Você pode repetir isso para os nossos ouvintes? Porque isso me parece uma frase lapidar nos dias de hoje. Como é que você sai de casa?
Só vou sair de casa quando estiver vacinado. Porque eu sou perigoso sem vacina, entendeu? Então, eu estava dizendo para vocês, esse negócio de flexibilização aqui para mim só tem dois nomes. Chamam-se Caetano e Leona, que são meus netos, que estão de quarentena a meia quadra da minha casa e vêm passar um fim de semana comigo, entendeu? Essa é a minha flexibilização. Agora, é um problema bem razoável, não é? O que é que vai acontecer nessas condições todas? Douglas, a história é a seguinte. Eu estou até formulando um texto para as revistas especializadas, onde eu estou trabalhando o seguinte. É o direito social enfrentando a necropolítica. E vejam, a necropolítica, é bom ter uma análise clara. A gente falou bastante aqui um monte de vezes sobre a eugenia, não é? A eugenia é tática do fascismo, tática dos nazistas. Vamos acabar com os acabadinhos, né? Os acabadinhos, velho, coisa e tal, a gente mata. A necropolítica é um pouquinho diferente da eugenia. A necropolítica é a eugenia econômica. Ou seja, os aleijadinhos podem ficar vivos sim, se for produzir. Se produz alguma coisa, dá algum lucrinho, pode ficar vivo, senão que morra. Bom, mas não é isso que a gente ia discutir hoje. Douglas, eu vou conversar hoje com vocês sobre a aposentadoria especial e as mudanças que aconteceram, porque é algo muito importante, não é? Eu até faço questão de ressaltar, para quem quiser um bom livro sobre a aposentadoria especial, o meu, do ano 2000, já esgotou, já acabou, ninguém acha. Livro hoje é do Cacá Domingos, que é santista aqui da região, e tem um livro exemplar. E o Cacá, inclusive, levanta uma coisa importante que eu vou descrever para vocês hoje, não é? A aposentadoria especial, modificada pela emenda 103 no final do ano passado, apresenta agora três regrinhas diferentes. A regra permanente, a regra transitória e a regra de transição. Quando eu vi isso a primeira vez, achei meio estranho, mas vou explicar rapidinho para vocês. Primeira coisa importante, a aposentadoria especial, ela surge em 1960, eu já contei um monte de vezes aqui na coluna, ela surge em 1960 com a Lei Orgânica da Previdência Social. É uma grande conquista sindical, tá bom? Eu gosto sempre de ressaltar. As categorias que efetivamente conquistaram a aposentadoria especial são aquelas que estão efetivamente mais expostas aos chamados agentes nocivos, condição insalubre, periculosa ou penosa. Porém, por outro lado, tem alguma organização sindical. E foi aí, nesse tipo de trabalho, é que se chegou à aposentadoria especial em 1960. Bom, beleza, ótimo. Como nós já dissemos um monte de vezes, o direito social é aquela historinha, não é? Ele é o direito do confronto. Ele é o direito de conquistas. Então, caiu o Muro de Berlim, como eu já falei um monte de vezes, a partir de 1995, a violência contra a aposentadoria especial foi terrível. E foi mesmo. Eles tentaram tirar a condição da periculosidade, eles complicaram a questão da conversão do tempo especial para comum. Aquela historinha, o cara trabalhou 10 anos no porão do navio, aí formou-se advogado e foi trabalhar no escritório. E esses 10 anos como é que fica? Ora, esses 10 anos tem que valer 14, porque a exposição foi diferente. Bom, ótimo, isso é o que está colocado lá, isso é, eu diria, conceitualmente a aposentadoria especial. Então, a aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, com o tempo de serviço reduzido, em razão das condições de trabalho insalubres, periculosas ou penosas. Bom, a partir daí é que as coisas começam a ser trabalhadas. Veio um maluco aí e inventou que era um tipo de aposentadoria por invalidez. Diz assim, não, o cara que fica 25 anos exposto fica presumivelmente inválido. Não é bem isso, tá? A redução do tempo de serviço era para não ficar inválido. Bom, nessa condição toda, veio as novas regras. Atenção, hein, pessoal? Se a aposentadoria especial era uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria por tempo de serviço, que depois mudou de nome, ficou por tempo de contribuição, não existe mais a partir de 13 de novembro do ano passado, como é que fica especial? Mesma coisa. A bem da verdade, eles acabaram com a aposentadoria por tempo de serviço e, por consequência, com a aposentadoria especial. O que restou? Simples. Restou uma redução na idade mínima. Vou completar para vocês. A única aposentadoria voluntária que existe na nova regra é a aposentadoria por idade. 65 anos para os homens, 62 para as mulheres, com aquele tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos para quem já estava no sistema e serão 20 depois. Bom, isso é aposentadoria por idade. E a aposentadoria especial como é que ficou? Simples. A aposentadoria especial virou uma aposentadoria por idade com a idade reduzida em razão das condições de trabalho. Aí é que o bicho pega. Vou descrever para vocês o que aconteceu. A nova regra é essa. Não vale mais periculosidade, só exposição ao agente insalubre. Está escrito nitidamente isso. E ainda por cima, depende de uma lei complementar que vai definir efetivamente a redução da idade ou a definição do tempo mínimo de serviço. Bom, aí tudo bem. Isso é a regra do futuro. Isso é a chamada regra permanente, que depende de uma lei complementar. A regra transitória é aquela que vai valer até que se chegue à lei complementar. E aí começa a brincadeira. Na regra transitória a coisa ficou assim. Quem ia se aposentar com 15 anos, ó, só mineiro de subsolo, viu? Que aposentava com 15 anos, tá bem? Quem ia se aposentar com 15 anos passa a ter que ter 55 de idade. Quem ia se aposentar com 20 anos era mineiro de superfície e explorador subaquático. Agora o INSS não quer mais reconhecer. Mas explorador subaquático também aposentava com 20 anos. Pois bem, quem ia aposentar com 20 anos tem que ter 58 de idade. E quem se aposentaria com 25, que é a grande massa, veja, metalúrgico, petroquímico, estivador, loteiro, todos eles se aposentavam com 25 anos. Nesse caso, tem que ter 60 de idade. Como é que é? Lembrem, a aposentadoria por idade passa a exigir 65 no homem, 62 na mulher. A aposentadoria especial exige, além de 25 anos em condições especiais, 60 anos de idade, seja homem, seja mulher. Muito provavelmente, pessoal, a lei complementar não vai fazer muito diferente, não, tá? A lei complementar, muito provavelmente, vai dar continuidade a essa lei transitória, essa regra transitória que está colocada lá. E aí vem a grande questão, como é que fica quem já estava no sistema? Atenção, pessoal! Quem já estava no sistema só tem direito adquirido se completou o tempo de serviço especial até o dia 13 de novembro do ano passado. Então, quem tem 25 anos nessas condições em 13 de novembro do ano passado pode requerer aposentadoria especial. Se o INSS negar, procure o seu advogado e vá lutar judicialmente. Como eu já contei para vocês, de cada 10 aposentadorias especiais, 7 são judiciais, 7 são por ordem judicial. Bom, como é que ficou, então, para quem já estava no sistema? Simples. Eu já estou no sistema, mas não completei ainda as exigências. Entra na regra de transição. A regra de transição, pessoal, está exigindo, ao invés da idade mínima, que é na regra nova, está exigindo a somatória, tempo e idade. Vou traduzir para vocês como é que funciona. É um negócio bem simples. Eles estão dizendo assim. Quem vai se aposentar com 15 anos de mina de subsolo vai ter que ter a somatória 66. 66? É. Se ele só trabalhou 15 anos na mina de subsolo, nunca trabalhou em outra função, ele tem que ter 51 de idade para completar 66. Vejam o absurdo. Agora, atenção. Lembre que tem uma pegadinha. Na somatória, tempo comum também pode ser somado. Continuando. Quem se aposentaria com 20 anos em condição especial tem que ter na somatória 76. Ou seja, se só trabalhou em condição especial, tem que ter 56 de idade. E quem vai se aposentar, quem tem condição de aposentar com 25 de exposição ao agente nocivo, tem que ter a somatória 86. Ou seja, tem que ter 61 para somar com 25 só de especial. Lembrando, pessoal, nesses casos, o tempo comum também se soma. Ou seja, o cara tem 25 anos, vamos dizer, na COSIPA. Tinha mais 10 na venda da vovó Anitta. Na somatória, soma tudo. Para o tempo especial, só vale o tempo especial. Tem que ter 25 para poder aposentar especial. Na somatória, soma mais 10 e a idade. Aí vem de 61, com 51 anos de idade, ele poderia se aposentar tendo trabalhado 35 de contribuição no geral. 25 na especial e 10 na comum. E aí, pessoal, para terminar a brincadeirinha de hoje, eu quero pegar o ponto principal e mais malvado, tenebroso, são os cálculos. Imagina só, Douglas, o cálculo da aposentadoria especial tinha uma grande diferença do cálculo da aposentadoria comum. Ambos se davam pela média, porém, a comum tinha o fator previdenciário, que é o redutor, e a especial não tinha. Era 100% da média. Agora, qualquer aposentadoria, inclusive por invalidez, paga 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição e mais 2% a partir daí. Tem uma exceçãozinha lá que ele diz assim, mulher que já está no sistema e mineiro de subsolo começa a contar mais 2% a partir do 16º mês. Vou traduzir para mais simplicidade. Pensem no seguinte, o cara trabalha 25 anos no alto forno da COSIPA, se ainda existisse, não é? Esses 25 anos, ele vai somar com o tempo de fora para poder se aposentar com a somatória. E na hora de fazer o cálculo, pessoal, ele tem até 20 anos 60%. O que ele tiver a partir daí é que ele vai somar mais 2% para cada ano a mais que ele tem. Ou seja, se ele aposenta com 25 anos de especial, 61 de idade e ainda sai ganhando 70% da média contributiva que ele tinha. Haja maldade. Em todo caso, as condições estão aí, né, pessoal? Eu gosto sempre de lembrar o seguinte, ainda bem que houve alguma luta e nós conseguimos manter o sistema de seguro social. Isso nos permite a luta futura para que a gente possa retornar a um sistema mais digno e mais decente do que essa sacanagem que o neoliberalismo conjuminado com esse bolsonarismo, com esse fascismo torto, ainda por cima, acabaram de completar com essa última emenda. Mas é isso, pessoal. Aposentadoria especial, que é algo de suma importância nas categorias que são mais agredidas pelos agentes nocivos do trabalho, infelizmente, deixa de existir na prática, junto com a aposentadoria por tempo de contribuição. É isso que aconteceu, pessoal. Esse é o problema.
Mais uma crônica, né, da perda de direitos desses últimos tempos que nós estamos vivendo, portanto, das necessidades também que nós temos de nos reorganizarmos para reconquistar, restabelecer esses direitos. A gente precisa lembrar, né, Pardal, que todos esses direitos estão prometidos pela Constituição da República de 1988. Né? E eles, para serem tornados realidades, eles precisam se transformar em política pública, com financiamento público, que é tudo que está sob ataque violento desde 2016, mais especificamente com a Emenda Constitucional 95, que se combina, como você mesmo vinha dizendo, né, uma política de precarização e flexibilização do trabalho que cria um trabalhador precarizado, sem direitos, e que tende a não contribuir para a Previdência, que é uma outra forma de não se alcançar, inclusive, esses direitos reduzidos que você já colocou aqui para que a gente entendesse, né? A nossa audiência e aqueles que nos acompanham.
Veja, é um processo, né, Pablo? A questão da Seguridade Social Brasileira, ela é linda. A Seguridade Social Brasileira compreende previdência de caráter contributivo, saúde e assistência social. Ou seja, o que efetivamente permite ao Brasil ir ao enfrentamento da pandemia, apesar do pandemônio que nos governa, quem permite isso é o nosso sistema de seguro social, é o nosso sistema de saúde pública. Esse tal de SUS que tanta gente bate, 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 e agora todo mundo sabe que é o nosso herói. Pois veja, a Seguridade Social, que foi instituída pela Constituição Cidadã de 88, é de suma importância. Se ela não tivesse sido tão agredida, e aí, Douglas, veja, ela foi agredida não só a partir do golpe de 16. Lembre-se, de 95 a 2003, nós tivemos duas grandes reformas previdenciárias, agressiva no servidor público, ou seja, o neoliberalismo que veio formulando a proposta do fascismo que está aí colocado hoje, já conduzia para esse esgotamento do nosso sistema. Agora, eles estão todos arrependidos, sem saber direito o que, vão fazer, não é? É a velha historinha, não sei se EMA enfia a cabeça debaixo da terra, mas que a EMA sabe muito bem que o remédio não presta para nada, sabe. Ah, isso a EMA sabe bem. É o que
está acontecendo. Você pode apresentar essa observação com o clássico até as EMAs do Palácio do Planalto. E aí você compra, sabe.
É verdade, até as EMAs sabem o que não presta. Esse é o desgoverno, Douglas. Vejam, a grande questão nesse momento é como é que nós vamos escapar dele. A forma de escapar desse governo é que vai pedir muita costura, vai pedir muito entendimento, entendimentos, inclusive, que ultrapassam a questão eleitoral desse ano, ultrapassam tudo o que está acontecendo hoje. Porque o retorno... Veja, a reestruturação que o Estado vai exigir com o fim da pandemia e com o fim desse desgoverno vai exigir muita aliança, viu? Alianças horríveis, mas vai exigir muita aliança para que a gente consiga sair disso, reconquistar o Estado de Direito, que vem sendo agredido muito há muito tempo, e em 16, a partir do golpe, perdemos definitivamente isso. É preciso reconquistar o Estado de Direito no campo democrático, no campo individual, no campo comportamental, inclusive, e a gente vai ter que sair para a luta. E é aquela historinha, né, Douglas? A única coisa que efetivamente nos sustenta, que nos garante, chama-se ciência. É a ciência é que nos garante. Eu sempre digo, não é que eu sou um cara otimista, você sabe disso, mas não é que eu confie na bondade humana. Eu confio mesmo na inteligência humana. A ciência mostra direitinho para onde vai ter que se ir. E essa elite brasileira, que infelizmente é profundamente inculta, gosta disso, né? Gosta de se apresentar ignorante, eles vão ter que aprender um pouquinho aquela velha historinha. Por que, que vão ter que ceder alguns anéis? Para que não lhes cortem os dedos. Isso eles vão ter que aprender de algum jeito, não é? Porque a coisa vai ser dura.
É orgulho de ser ignorante, mas essa é uma ignorância esperta. Você pode passar horas e horas e horas fazendo debate inútil sobre o sistema solar, sobre a forma geométrica da Terra, sobre... questões que a ciência, como você já disse, já superou há muito tempo, com muita luta social e muito conflito e muita morte para afirmar a verdade científica. Você pode, em pleno século XXI, ressuscitar esses debates fora de contexto por conta de você estabelecer com isso um entretenimento político diversionista. Enquanto você vai acabando com os direitos, você vai discutindo se a Terra é redonda, quadrada ou triangular. Mas... tem uns pontos da ciência que você simplesmente não contesta. Por exemplo, a lei da gravidade não é contestada. Um bolsonarista arrematado não subiria ao topo de um prédio e falaria assim: não acredito na lei da gravidade, vou me atirar para provar que ela não existe. Isso não vai acontecer. Por aí você vê que a questão é política. Não é exatamente de dúvida científica. Com relação à lei da gravidade, não há nenhuma dúvida que ela existe, né? Não me parece que, por mais olavista que se seja, alguém queira contestar essa lei subindo no topo de um prédio e se atirando, fazendo de si mesmo a prova material da inverdade da lei da atração gravitacional. Só um registro.
Tem dois livrinhos terríveis que as pessoas deveriam ler para entender bem o que está acontecendo. Um deles chama-se Mein Kampf, de um tal de Hitler, e o outro, Normas para o Fascismo, de um tal de Mussolini. Ali eles apresentam com muita clareza qual é a formulação que eles estão apresentando. É a destruição do Estado para a implantação do Estado autoritário. Então é aquela velha historinha. Enquanto os neoliberais disputam conosco qual é o Estado que se quer, nós queremos o Estado social, eles querem o Estado mínimo. Mas os fascistas querem um Estado autoritário. E para chegar nele, vão destruir o Estado que está aí, seja neoliberal, seja social, seja o que for. Trabalham para destruir. Por isso é que fazem essa prática. Por isso alimentam os terraplanistas, alimentam esse tipo de coisa, porque isso é um desvio bom. Não é? É aquela velha historinha. Veja, essa última pesquisa que saiu por aí, todo mundo está alerta com isso. É bom a gente ter muita clareza. Se esse débil mental, se este imbecil, se esta besta humana se reeleger presidente da República, Douglas, você não tenha dúvida que as condições do Brasil serão terríveis. Se esse cara se reelege presidente, significa que tudo que esse bando de imbecis quiser fazer na rua, pode. Aí, meu companheiro, a gente não vai poder sair na rua nem vacinado. Tá bem? É bom ter isso claro. Para sair na rua, vai ter que sair de armadura. A vacina em si não vai controlar esse discurso do ódio, que faz com que, vamos dizer, 15% da população resolva ser violenta. Já imaginou? 15% da população brasileira na violência? E a gente revida como isso? Não é tão simples assim, não é? Esse tipo de, entre aspas, guerra civil, só interessa ao fascismo, só interessa aos nazistas. É um negócio... Eu estou lendo um livro, chama-se A Garota Alemã, que trata exatamente de Berlim, naquele tempo de 39, com os últimos judeus saindo. Olha, rapaz, é um negócio bem complicado. No final da Primeira Guerra Mundial, nunca que uma boa parte dos judeus de Berlim acreditaria que teria que sair do país. Nunca. Meu avô era um deles, né? Meu avô só saiu no finalzinho. Resistiu. Ele dizia o seguinte, ele dizia que ele achava que era um alemão judeu. Mas aí os caras provaram que ele era, na verdade, um judeu alemão. E não um alemão judeu. E aí ele entendeu que era melhor vir embora. Então, sabe, evidentemente que as coisas não se repetem, e evidente que esse débil mental não tem nem proximidade, efetivamente, do que foi o nazismo no pós-Primeira Guerra Mundial, em condições muito diferenciadas, é verdade. Mas ninguém pode negar que este pilantra tenta ser um repeteco. Que ele não tem a competência para isso, tudo bem. Mas não é nisso que nós temos que confiar. Nós temos que confiar em ir para o combate, em ir para o enfrentamento. Eu digo, Douglas, nós não temos tropa na rua para a guerra civil. Não temos. Mas, em compensação, o que nós temos de gente inteligente, o que nós temos de cientistas, de bons jornalistas, de bons juristas, não está no gibi. São muitos. Algumas diferenças entre o pensamento de um e outro, mas são muitos. E é esse o exército que nós temos efetivamente que fazer. Temos que trabalhar esse exército, temos que trabalhar o crescimento dos sindicatos, temos que trabalhar, inclusive, a assistência técnica aos sindicatos, que foi, na minha vida inteira, foi o que eu sempre fiz. Então, acho que isso é o ponto principal agora. Temos que responder com ciência. Temos que responder efetivamente com sabedoria. E sabedoria, todo mundo sabe. É aquele cara que sabe que tem que saber mais. Essa é a sabedoria.
Só antes de concluir a sua coluna, para aquele que nos ouve, está aqui, lado a lado na tela, dois representantes, né, de uma geração em que era possível um determinado estrato social se encontrar com outro, determinada confissão religiosa se encontrar com outro na escola pública. Eu e Pardal frequentamos a mesma escola pública, né, na educação básica, e ele, Sérgio Pardal Freudenthal, portanto, né, de família alemã, como ele mesmo disse, de confissão religiosa, né, do judaísmo, e eu, evidentemente, produto, né, que eu agora não sei dizer exatamente em que lote de importação de escravos a minha família chegou no Brasil, porque eu tendo essa fenotipia que você olha aí e vê, eu tenho um nome português, é evidente que os meus ancestrais não nasceram em solo europeu, apesar do meu sobrenome ser Martins de Souza. Tenho negado a possibilidade de pesquisar as minhas origens, porque nem sei, esses documentos foram queimados. Agora, uma coisa muito interessante, nós somos representantes de uma geração em que a gente poderia conversar, e essa conversa tão profícua e humana poderia sim durar para a vida inteira. Olha o exemplo aqui.
É verdade.
Nós estamos lado a lado.
Eu sempre digo, eu sou misturinha. Mamãe era manauara, mamãe era
Mas eu quis só fazer essa pontuação para dizer o seguinte. Sempre esses mecanismos de segregação e violência social são financiados. Claro. A gente pouco fala do papel da Volkswagen, da Porsche, né, e de outras empresas nesse período a qual o Pardal se refere, como a gente fala também pouco do papel da Ultragaz no outro período, né, em que a gente amargou aqui na nossa vida. Mas isso para dizer o seguinte, é uma luta permanente, a afirmação dos direitos sociais, na sequência, inclusive, a gente vai debater sobre infância e juventude, esses direitos sociais nessa perspectiva, e quem se forma como ser humano na sua integralidade acaba sendo um atuante importante, dando a sua contribuição e, de certa maneira, a sua vida na defesa dessas causas, que são as boas causas da humanidade. A gente percebe, em determinado momento, que sem isso a gente não existe plenamente. Então, Sérgio Pardal Freudenthal foi um dos principais lutadores no período em que a gente resistia contra o desmonte da Previdência e, como a gente viu na coluna dele hoje, ele continua lutando, né, continua dizendo que é importante retomar isso com luta. Ele falou aqui, né, o direito social é o direito da luta, né, é o direito da luta e da mobilização social. Então, Pardal, a gente se despede de você aqui nessa coluna excepcionalmente na terça-feira da Previdência Social, mas permanentemente, todas as semanas, Sérgio Pardal Freudenthal está conosco aqui, trazendo essas informações que a gente acaba de ver, a importância por si próprio, né? Pardal, até terça, até segunda, na semana que vem. Quando a gente vai estar junto. E você só saia de casa vacinado, hein?
Só vou com a rua vacinado.
Tchau, Pardal. Um abraço.